ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, muito boa noite. Está no ar no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa falando sobre a despedida do Botafogo da temporada, a eliminação ontem na Copa Intercontinental. E agora vários jogadores devem deixar o Glorioso. Quem explica tudo é o Rodrigo Ricardo.
Salve André e fã do No Mundo da Bola! O botafoguense precisa guardar com carinho a lembrança desse elenco de 2024. A tendência é que o glorioso grupo, campeão brasileiro e da Libertadores, vá se desmanchar. O habilidoso argentino Almada já disse adiós. E outros como Eduardo, Tchê, Marçal e Oscar Romero, ao que parece, não irão ter os seus contratos renovados. Os zagueiros Adrielson e Pablo, que vieram por empréstimo, também voltam aos seus clubes. O primeiro retorna ao Lyon, clube que também pertence a John Textor. Já Pablo, que quase não jogou por conta das lesões, tem vínculo com o Flamengo. O goleiro Gatito Fernandes, que já está há 8 anos no clube, também não sabe se terá o contrato renovado. Igor Jesus e Luiz Henrique, atacantes que chegaram à seleção brasileira e estão extremamente valorizados, também podem ser negociados. Até o técnico Arthur Jorge não sabe se continua no Botafogo. O português quer maior valorização salarial e deve se sentar com o Textor nos próximos dias para decidir seu destino. O clima é de partida no Botafogo. E o zagueiro Alexander Barbosa falou do sentimento do vestiário após a derrota para o Pachuca do México.
Muitos jogadores não vão continuar aqui, então também agradecer para eles, porque é o contrato que finaliza. Então, eles mais que nada falaram já depois, quizás ficam, quizás não, a gente não sabe. Cada jogador tem um problema personal, mas já muitos abraços, muito choro também, porque é um grupo muito bom, um grupo de gente boa de verdade, e uma família que dificilmente continue assim ano que vem, mas estamos juntos sempre, na derrota e nas vitórias também.
O argentino naturalizado uruguaio, Barbosa, também reclamou do calendário e da logística que levou o Botafogo até Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental da FIFA. Sobrou reclamação até para o avião emprestado pelo time de futebol americano, o New England Patriots.
Acho que não há corpo que aguente. Foram muitos jogos, um detrás do outro. Um viagem mais de 15 horas, um avião que não era o melhor, um avião fraco. E isso pesou no jogo. A gente tentou, porque tentamos jogar, tivemos situação de gol também, mas não deu certo.
O Botafogo está de férias e só volta a campo no dia 11 de janeiro contra o Maricá pelo Campeonato Carioca. Que Botafogo será esse em 2025, hein, André? Um abraço, valeu! Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib e Rodrigo Campos estão aqui no programa No Mundo da Bola. Ô, Luciana, é um Botafogo que vai mudar muito, né? Faz parte, é um negócio. É bom que torcedor entenda que SAF é um negócio. Então o Textor, ele vai fazer negócio e vai trazer outros bons jogadores, provavelmente. Boa noite.
Boa noite, André, boa noite, Rodrigo, todo mundo ligado aqui no Mundo da Bola. Pois é, o combinado não sai caro,
não,
né,
sai caro.
André? E já estava estabelecido que seria assim, né? Então, isso já era combinado, jogadores vêm, jogadores vão. Agora, a promessa do Textor é que esse foi o Botafogo mais fraco, né? Daqui pra frente vai ser ainda
o
melhor.
O pior Botafogo dos próximos 10 anos.
É, pois é, isso foi o que ele afirmou. Veremos, né? E a gente sabe também que muitas vezes você, é claro, que aumenta a probabilidade de você ter um baita de um elenco, mas não é garantia de conquistas, né? Então, a torcida agora bota o sarrafo mais em cima, isso vai também trazer mais cobrança, né? Não só pro Textor, mas para todos os jogadores e também comissão técnica que vierem. Mas é, acho que é cobrança positiva, é isso aí. Tá, o combinado não sai caro, André.
É, e coloca bons jogadores no mercado aí para os outros clubes, hein, Rodrigo Campos? Boa noite.
Um abraço, André, Luciano, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. É, faz parte do jogo, o Botafogo vai colocar na vitrine bons jogadores, jogadores vitoriosos, com grandes conquistas nesse ano de 2024. E agora, André, não é só a questão da grana, agora é a questão da criatividade. E agora, por exemplo, o scout entra em campo, como entrou e trouxe o Igor Jesus, um jogador que era inteiramente... não desconhecido, mas que pouca gente lembrava no futebol brasileiro. O Botafogo não desembolsou quase nada e vai ter um lucro muito grande.
É o melhor scout do Brasil.
É o melhor scout. Então esse scout do Botafogo, tendo a mesma criatividade que teve na formatação deste atual elenco, com a grana que vai entrar, tem tudo para montar um outro grande Botafogo.
É, eu acho que vem aí um super Botafogo nos próximos anos. Bom, e o Fluminense está aliviado aí pela permanência na Série A. Vai em busca de reforços. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Pensando no Mundial de Clubes em 2025, o Fluminense está no mercado em busca de reforços de peso para fortalecer o elenco que foi mal em 2024. O primeiro seria um velho conhecido da torcida, o atacante Richarlison, atualmente no Tottenham da Inglaterra. O jogador perdeu espaço na equipe inglesa na atual temporada. Ele atuou em apenas 7 partidas, sendo somente uma na condição de titular. Esse não é um desejo novo do clube. O presidente Mário Bittencourt, no mês de junho, já havia admitido o interesse em contar com o atacante. Richarlison já atuou pelo Fluminense em 2 temporadas, entre 2016 e 2017. No total, ele marcou 19 gols em 67 jogos. Em 2017, o tricolor vendeu Richarlison por 12 milhões e 500 mil euros, cerca de 46 milhões de reais, para o Watford da Inglaterra. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E aí, o Rodrigo Campos, vou começar com você agora. Richarlison, você acredita nesse projeto? Você acha que ele vai sair da Inglaterra para vir para o Fluminense?
É muito pouco provável. Pelo seguinte, ele não teve um ano tão maravilhoso assim.
Aí ele está se contundindo muito.
Está se contundindo muito. Então, entendeu que vai passar pela... Com certeza, aqui ele não vai ganhar mais do que ganha lá.
Não.
Não vai ganhar mais. Então, qual é o projeto dele? É vir para cá e, de repente, fazer um bom campeonato brasileiro, brigar pela artilharia, ponto, ganhar menos, estar ao lado da família? Pode ser. Agora, não. Qual é o projeto dele? É ficar muito bem fisicamente, viver um ano maravilhoso na Inglaterra, ficar muito mais valorizado, sair para uma vitrine ainda maior também na Europa? Depende muito do jogador. É diferente do Vasco ter trazido, por exemplo, Felipe Coutinho, que já está numa fase decadente da carreira.
Ainda não é o caso dele, né?
Não é o caso, é diferente. Eu acho que o Richarlison ainda pode ser, por exemplo, o atacante do Brasil na próxima Copa do Mundo.
Pode.
Não é
se ele se recuperar na próxima temporada.
Não é absurdo a gente imaginar isso. Então, sinceramente, eu acho muito pouco provável.
E aí, Luciana, o Richarlison aqui no Brasil vai fazer um estrago, né?
Pois é, eu acho que por outro lado também, justamente por isso, né, por ele querer estar na seleção, e acho que aqui ele estaria jogando, né? Ele estaria mais próximo desse objetivo do que na reserva, né? na Inglaterra. Então, eu acho que...
Mas ele tem mercado lá ainda, não tem?
Acredito que
porque
sim,
Tottenham,
né?
Se ele sai, ele pega um outro clube, de repente, médio escalão ali da Inglaterra mesmo. Né?
É, mas aí entra um pouco daquilo até que Gabigol andou dizendo por aí. Entre você jogar no Brasil, tá por aqui, você de repente jogar num time lá que você não vai disputar, que você vai ficar ali no meio da tabela.
Isso é relativo. É,
ou você vir para um clube que você pode almejar um título e
vai disputar
o Mundial, né?
Vai disputar o Mundial?
Resta saber qual é o projeto, né, do Fluminense que vai ser apresentado a ele. Uma coisa é certa, o Fluminense precisa fazer uma janela, para além de Richarlison, melhor do que fez no ano passado.
É,
né?
Porque
no
provavelmente vai perder o Arias. O Arias não deve ficar nessa janela.
E deve perder o John Kennedy também.
O Kennedy eu acho que eles não vão nem perder, eles vão vender mesmo porque eles querem se livrar.
É, parece que tem interesse do Pachuca, né? Por empréstimo, né? É, essa é
uma opção de compra.
Isso. Então, quer dizer, eles vão precisar se movimentar o quanto antes. E não repetir o que foi a temporada passada, né? Que o Fluminense fez uma preparação muito ruim, né?
É verdade. Bom, são 6:10.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção feminina de basquete tem nova técnica. A Confederação Brasileira anunciou o Pog Chadman para a função. Ela atuou 14 anos na Liga Americana de Basquete Feminino, tendo passado pelo Chicago Sky e Indiana Fever. Pog será a segunda mulher a dirigir a seleção nacional, após 22 anos que foi dirigida por Maria Helena Cardoso. Ela deixou o cargo com uma classificação inédita para os Jogos Olímpicos de Barcelona. O Campeonato Sul-Americano de Atletismo foi realizado na cidade de San Luis, na Argentina. 12 países participaram. A equipe brasileira foi composta de 67 atletas que conquistaram 11 medalhas de ouro, 16 de prata e 13 de bronze. O dobro de medalhas do segundo colocado, o Equador. A Argentina ficou em terceiro lugar. A competição é muito importante e serve como uma porta de entrada para os eventos internacionais do atletismo mundial.
E ainda nesse momento estádio, vamos falar do Prêmio Brasil Olímpico. Ontem o Carlos Molinari entrou ao vivo lá da premiação que foi aqui no Aterro do Flamengo, no Vivo Rio. E hoje ele traz um apanhado sobre todos os premiados nesse grande momento do esporte olímpico brasileiro. Boa noite, Molinari.
Olá, André Marques. Olá, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Ontem à noite, no Viva Rio, casa de eventos que fica no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro fez sua festa de premiação do ano. Os melhores atletas, os que mais se destacaram durante as Olimpíadas de Paris 2024, subiram ao palco para ganharem troféus em diversas categorias. O diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, o ex-judoca e medalhista de ouro Rogério Sampaio, avaliou como muito positivo o ano olímpico.
É um ano mágico, importante. Eu acho que as conquistas dos nossos atletas influenciaram a nossa juventude, inspiraram crianças, jovens, pela prática do esporte, com bons valores, com bons exemplos. E esse é um momento de comemoração. Eu acho que depois de tanto esforço, tanta dedicação, a gente precisa parar um pouquinho para comemorar essas grandes conquistas.
Arthur Elias foi escolhido o melhor técnico de equipes coletivas. O treinador levou a seleção feminina de futebol ao vice-campeonato olímpico.
Toda premiação individual, ela representa um trabalho coletivo. Todas que estão na nossa seleção e todos os profissionais sabem disso.
O melhor treinador de esportes individuais foi Chico Porá, da ginástica artística, enquanto a melhor treinadora de esportes individuais foi Sara Menezes, do judô. A modalidade voltou dos Jogos Olímpicos com um ouro, uma prata e 2 bronzes.
Eu vejo lá meu início, né, a determinação, os desafios, os procedimentos que passamos ao decorrer. Então eu fico muito honrado, eu fico muito feliz. É mais uma etapa concluída com sucesso. E é uma maneira de motivar e desafiar para os próximos anos, de vir mais conquistas. E pegamos um ciclo difícil, curto, né, desafiador com atletas jovens, porém conseguimos dar a volta por cima e saíram grandes resultados.
Já o José Roberto Guimarães, o renomado técnico da seleção de vôlei feminino, que levou bronze nessas Olimpíadas, foi contemplado com o troféu Ademar Ferreira da Silva. Uma honraria para poucos.
Se a gente olhar a magnitude desse prêmio, Ademar Ferreira da Silva, um dos maiores ícones do esporte nacional, bicampeão olímpico, São Paulino, assim como eu, as duas estrelas que tem na bandeira de São Paulo, no escudo de São Paulo, é exatamente as duas medalhas de ouro que ele ganhou. uma vida voltada ao esporte, de sacrifício, de luta, de atitude, de muito trabalho, e é isso que esse prêmio traduz. Então eu estou muito feliz de ter tido esse reconhecimento e só tenho que agradecer ao Comitê Olímpico Brasileiro por isso.
Medalha de prata na prova de 20 quilômetros da marcha atlética, o brasiliense Caio Bonfim saiu do evento com 3 troféus. Foi escolhido atleta da torcida, o melhor do atletismo e ganhou o troféu Rei Pelé como melhor atleta masculino.
Meu coração está cheio de gratidão e muito alegre porque nunca imaginei chegando aqui hoje que ia sair assim. Então foi muito bacana poder, tanto que pro discurso ali tem que analisar o que eu posso falar, o que devo, quis contar a minha trajetória. É uma trajetória de alegria, né? Mesmo com derrotas, né? Momentos difíceis, sempre fomos com muito otimismo pro futuro e valeu a pena, né? Estamos aqui com dificuldade para levar esse troféu para casa.
Na categoria feminina do troféu Rei Pelé, Rebeca Andrade, da ginástica, foi escolhida a melhor atleta brasileira pelo 4º ano seguido. No entanto, ela não compareceu ao Viva Rio. A canoísta Ana Sátila ganhou um prêmio como atleta que serve de inspiração e o ciclista da categoria BMX Gustavo Balaloca foi votado pela internet como a revelação do ano. É isso aí, André. Valeu!
Valeu, bom demais o Prêmio Brasil Olímpico e hoje tem o Prêmio Brasil Paralímpico lá em São Paulo. Amanhã a gente vai trazer com certeza mais detalhes. E voltando a falar de futebol, o Flamengo também está em busca de novos nomes pro departamento de futebol, já que o Flamengo vai ter uma mudança brusca aí. Teve eleições agora e o candidato da oposição, o BAP, Luiz Eduardo Batista, venceu. Rafael Monteiro tem os detalhes.
André, o eleito presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, UBAP, definiu José Boto para substituir Marcos Braz no cargo de diretor de futebol. O português deve concluir os jogos de 2024 com o NK Osijek da Croácia e, na sequência, ele se apresentaria no clube carioca. O último jogo pela equipe croata será no dia 20, mas Boto chegaria ao Brasil apenas após o Natal. O treinador já esteve recentemente no Ninho do Urubu, conhecendo as instalações do centro de treinamento. Do atual elenco do Flamengo, Boto já trabalhou com Davi Luiz no Benfica. O português teria indicado JP Sampaio, atualmente no Palmeiras, para coordenar as categorias de base. O clube rubro-negro estaria disposto a pagar uma multa rescisória no valor de R$2 milhões. Valeu, André!
Valeu, Rafa. Só que o JP Sampaio, né, o João Paulo Sampaio, já recusou a proposta do Flamengo e vai continuar no Palmeiras. Ele teve uma reunião com a Leila e preferiu permanecer em São Paulo. O Rodrigo Campos, Flamengo tem que fazer mesmo uma reestruturação do departamento de futebol, que vinha tomando muita pancada atrás de pancada nos últimos meses, pelo menos. Eu posso até falar anos, mas principalmente nos últimos meses.
Sim, e essa reestruturação, pelo visto, será inevitável, até porque tem uma diretoria nova e o Flamengo tem recursos para deixar. Ah, não conseguiu esse? Tem condições de trazer um outro profissional com as mesmas qualidades, do mesmo patamar, da mesma prateleira. Mas é aquilo também, André. Eu sempre insisto em dizer, não adianta ter dinheiro. É preciso ter criatividade, inteligência, critério. Mas o Flamengo tem tudo para montar uma grande comissão e montar também, se eventualmente perder alguns jogadores. Quando a gente fala em Flamengo, diferentemente até do próprio Botafogo, o Flamengo não perde jogadores. O Flamengo vende normalmente quando quer o jogador. O Flamengo, é difícil você falar o Flamengo perdeu porque a proposta... Não, o Flamengo perdeu não. O Flamengo vendeu, o Flamengo cedeu porque a proposta foi muito boa e o Flamengo tem condições de recusar muitas propostas. Então, da mesma forma, tem condições também de fazer muitas propostas para ter no seu elenco, para ter na sua comissão técnica, profissionais qualificados.
Mas dentro disso, né, Luciana, que o Rodrigo citou, que o Flamengo não perde jogador, o Flamengo negocia, a nova diretoria, em discurso depois da eleição, já deixou claro, né? E também na questão das prévias antes da eleição, que a questão do estádio, o martelo não está batido, só vai ter estádio mesmo se não prejudicar as finanças do Flamengo. Isso diz respeito, inclusive, ao time de futebol, né?
Exatamente, porque também é importante, né? Porque não adianta você investir no estádio e estar com um time bem abaixo, porque a cobrança eles sabem que vai vir muito, muito, muito grande.
Muito pesado.
E a diretoria anterior, ela deixa um Flamengo muito vitorioso, com um faturamento muito alto. Agora, da mesma forma que não está batido pro não, também pro sim, ainda também não está pro não, né? Vai ser feito um estudo, a viabilidade disso, para que a coisa possa acontecer sem sangrar, né, muito o clube. E com relação à profissionalização, eu acho muito importante, apesar de ter tido aí vice-presidente de futebol de base com um bom sucesso, né? A gente,
claro,
pode dizer,
pô,
que o Flamengo,
o Marcos Braz teve sucesso também, pô.
Exatamente, vendeu joias aí da base recentemente, ascendeu ao time profissional também, mas é aquilo, quando você tem alguém profissional, a expectativa é de que seja ainda melhor.
Mas não, o Flamengo não vai ter mais um vice de futebol, é isso?
A ideia é que não tem.
Só tem a gente que seja remunerada.
Agora, isso precisa também da mudança do estatuto, né?
É, porque então, normalmente o associativo tem que ter um vice.
Exatamente. Então, isso também está como um pilar da campanha, que é a mudança do estatuto, né?
É algo importante. Bom, a gente falou do João Paulo Sampaio, né? Que vai ficar no Palmeiras na base do Verdão. Bom, o Palmeiras está perdendo o atacante Dudu, mas também não sei se está perdendo. Acho que está abrindo mão. Ele entrou em acordo amigável com o clube e assinou a rescisão de contrato. E vai jogar no Cruzeiro. Tudo indica que ele vai jogar no Cruzeiro. Ô Luciano, o Dudu ainda tem lenha para queimar? 32 anos. Idade não tá muito velho não, ainda tá jovem.
Sem dúvida, tem muito futebol. Teve uma lesão, né, que realmente acabou fazendo com que ele, dentro do elenco do Palmeiras, perdesse espaço. Mas acho que ele pode, sim, retomar isso daí. O Cruzeiro tá com a ideia de montar uma equipe cada vez mais
Dudu
forte.
Dudu e Gabigol.
É, seria um baita início.
Mateus
aí.
Matheus Pereira.
Pro Cruzeiro, para esse próximo ano. Cruzeiro que veio bem num determinado momento do ano, depois ele acabou perdendo jogadores por lesão, os principais, né, que estavam ali indo bem, e acabou realmente tendo essa queda no final do campeonato. Mas acho que é como você falou, não perde, porque já há algum tempo a Leila já tinha aberto mão do Dudu, né?
Exatamente. O Dudu ainda pode ser top no futebol brasileiro, Rodrigo?
Não top, pronto, seus problemas acabaram, Dudu chegou. Mas ele tem vaga em todos os elencos do Brasil.
Eu acho também.
Nos elencos ele tem... ele é titular no Botafogo.
Vamos lá, seria titular em 16 clubes do Brasil.
Com certeza. Ele não, é mais fácil. Então, onde ele não seria titular? No Flamengo, no Botafogo.
No próprio Palmeiras.
E no Atlético Mineiro ele ia brigar com o Vale.
Ia brigar por Vale.
Pelo que o Paulinho vem jogando, ele ia brigar por Vale lá na frente.
É, eu concordo plenamente.
Agora vai... Ótima contratação, vamos pro aeroporto, seus problemas acabaram. Não. Mas é um jogador que dos... 20 clubes, eu vou aumentar um. 17 gostariam de ter o Dudu.
Perfeito, é hora do futebol feminino.
Em 2024, a maior jogadora de todos os tempos provou que a realeza não perde nunca a majestade. Seja vestindo a amarelinha ou sendo campeã da Liga dos Estados Unidos, uma das mais fortes do planeta, como protagonista do Orlando Pride. Aos 38 anos, a craque Marta foi eleita mais uma vez para a seleção da FIFPro, que é o Sindicato Mundial dos Atletas de Futebol. E além disso, concorre à primeira edição exclusivamente feminina do prêmio de gol mais bonito da temporada no FIFA The Best, que não à toa leva o nome dela. E o gol escolhido foi o segundo dela na vitória do Brasil por 4-0 sobre a Jamaica em Salvador, em que Marta pedala pra cima da marcadora e acerta um lindo chute no ângulo. E aí, rainha, tem chance?
Acho que tá acirrada ali, vai ser um pouquinho complicado. Não que o gol que eu fiz contra a Jamaica não seja um gol bonito, foi um gol bonito, mas eu acho que eu teria mais chances ainda se o gol que eu fiz contra o Kansas City na semifinal tivesse sido indicado também, né? Mas a gente sabe que a FIFA tem um critério diferente. São datas que já não se encaixavam mais na maneira como eles fazem a premiação. Porém, a gente espera, né, ver esse gol entre os melhores aí no ano que vem.
Esse gol a que Marta se refere foi contra o Kansas City Current, marcado depois do período de avaliação para o The Best, que terminou em agosto deste ano. Na jogada, a craque brasileira deixou duas marcadoras no chão com apenas um drible, tirou da goleira e mandou para as redes. Aquele jogo classificou o Orlando Pride para a final da Liga Norte-Americana, na qual a equipe da rainha venceu o Washington Spirit por 1-0 e conquistou o título inédito. Após o apito final, as jogadoras do Orlando correram para abraçar Marta, que se ajoelhou no gramado. E tudo aos olhos de Dona Tereza, a mãe da camisa 10, que estava no estádio para a emoção da filha.
Ela agora é celebridade nos Estados Unidos. Todo mundo, quando fala do título, fala primeiramente dela, não fala das atletas. E ela está junto com a gente em todos os momentos, foi muito especial. Foi algo que a gente não tinha programado no começo do ano, mas graças a Deus aconteceu. Era um sonho dela também ir para os Estados Unidos.
Tá aí, portanto, a Marta. Jogava demais, né, Luciana? Joga demais.
Joga, joga muito. Que temporada, né, que ela fez, né? Então, acho que ela merece. Pena que não vai poder ser nessa, mas ela vai ganhar o prêmio dela mesma, né?
É.
O prêmio Marta.
Luciana, um abraço, até a próxima.
Pra você também, André, até.
Valeu, Rodrigo, até a próxima.
Até amanhã, hein, André?
Até amanhã. Bom, é hora do basquete.
Bola laranja.
Com o Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, um dos principais responsáveis pelo basquete brasileiro ser respeitado em todo o mundo, Amaury Antônio Passos morreu hoje em São Paulo. De acordo com a família, a morte foi em decorrência a diversas complicações da idade. Amaury estava ao lado dos familiares. O ex-ala, pivô e armador tinha completado 89 anos na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Amaury é até hoje o único atleta eleito por duas vezes MVP de mundiais em posições diferentes e a figurar no hall da fama da modalidade. Amaury foi um atleta habilidoso que teve na versatilidade uma das suas grandes marcas. E por conseguir reunir tantas qualidades, tantos talentos, ele se destacou naquela que é considerada a época de ouro do basquete no Brasil, ao lado de astros como Vlamir Marques, Rosa Branca, Algodão e Ubiratã. Em entrevista concedida ao programa Front Page da TVE, atual TV Brasil, em 1992, Amaury exaltou alguns dos seus companheiros de time da sua época.
Grandes jogadores, excelentes jogadores, como o Vlamir Marques, né? O Rosa Branca, o Mosquito, o Menon, o Biratã, o Jatir, o Vitor, Edson, Bispo dos Santos. E antes da nossa época, inclusive, nós cultuávamos a memória de excelentes jogadores com os quais eu cheguei a jogar, como é o caso do Algodão, famoso Zeninho Azevedo, que já em 1948 ganhou a primeira medalha de bronze nos Jogos Olímpicos daquele ano. E outros maravilhosos jogadores, Alfredo Rodrigues da Mota, o Gil, aqui do Rio de Janeiro. E eu faço parte, eu acho que eu sou o único não carioca a fazer parte de um grupo que realmente é a alma, a tradição, né, e a glória do basquete brasileiro, que deu início a tudo, que é o pessoal do Combinado Copacabana. E para você ter uma ideia, eu sou menino, eu tenho 56 anos e perto deles eu sou criança. Mas é uma turma que eu respeito, que eu tenho um carinho extraordinário por eles.
Com a seleção brasileira, Amaury foi bicampeão mundial e também foi eleito MVP das duas edições. Em 1959, realizado em Santiago, e em 1963, em competição realizada no Rio de Janeiro. Além de ter conquistado duas medalhas olímpicas de bronze nos Jogos de Roma, 1960, e Tóquio, 1964. Amaury contou ao jornalista Gilson Campos um pouco dos bastidores da conquista do bicampeonato mundial.
O Mundial do Chile foi em 1959 e nós perdemos a União Soviética. Nós perdemos pela diferença de 2 pontos, mas no jogo seguinte a União Soviética recusou-se a jogar com Formosa porque não reconhecia na China a representante por motivos políticos. Então a União Soviética perdeu os pontos e então nós nos tornamos que seríamos segundos. Nós derrotamos os Estados Unidos e ficamos na segunda colocação. Com a derrota desses pontos pela União Soviética, então nós fomos pela primeira vez campeões mundiais. Já isso não ocorreu no Campeonato Mundial de 63, quando vencemos de maneira invicta o torneio. E na equipe dos Estados Unidos, que disputou esse torneio no Rio, figuravam também 3 jogadores que se tornaram, na mesma temporada, profissionais nas equipes deles nos Estados Unidos. O pivô do time era o Willis Reed, era o pivô do New York Knicks, né, o time de Nova York. E havia mais 2 que disputavam no New Jersey Nets, nos Estados Unidos. Portanto, uma equipe de respeito, não como esta que se apresenta, ou que se apresentou agora em Barcelona, mas uma equipe de gabarito. E a União Soviética e Iugoslávia, que junto com o Brasil e os Estados Unidos formavam o quarteto principal do basquetebol mundial. Então, naquela ocasião, você tinha certeza que quando a nossa seleção viajava, ela voltaria, na pior das hipóteses, com um terceiro ou quarto lugar. E ela detinha condições de voltar com o primeiro ou o segundo também.
E assim como aconteceu com Oscar Schmidt, Amaury recebeu convite para atuar na Liga Americana de Basquete, mas também rejeitou a transferência, porque isso significaria ter que abrir mão de atuar pela seleção brasileira. Beleza, André?
Beleza, sim, Luiz Ferreira. E com essa a gente fecha o No Mundo da Bola de hoje. Amanhã tem mais a partir das 6. Um grande abraço, até lá!
André Marques.
Tchau.